Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O nosso assunto, tema de hoje, é justamente a fisioterapia para labirintite. Bem, e aí vamos instigar, né, uma dúvida em você. Você sabe, já ouviu falar em reabilitação vestibular? Tá certo mesmo? Vestibular? Isso! Já ouviu falar? Quem vai explicar, né, como funciona essa reabilitação vestibular, trazendo esse equilíbrio e a qualidade de vida, né? É a nossa convidada de hoje, a fisioterapeuta Érica Feitosa. Doutora Érica, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. Tudo bom com a senhora?
Boa tarde, Jota, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, o prazer é todo meu estar aqui com você e com seus ouvintes.
Isso, você fala para a garotada vestibular, aí eles, não sei o que é isso não. No meu tempo, vestibular e confunde com, opa, hoje é substituído pelo exame do Enem. Mas aí, o que é de fato essa reabilitação vestibular no tocante a quem tem labirintite, hein, doutora? Até aproveitando, fique à vontade para explicar, por favor.
É verdade, muita gente, quando a gente fala sobre reabilitação vestibular, muita gente pensa logo no vestibular para entrar na faculdade, né? Mas não, esse nome inclusive vem do vestíbulo, que é, uma região do ouvido interno, que é onde acontece, às vezes, alguma inflamação, popularmente conhecida como a labirintite, que pode ser uma inflamação nesse canal auditivo, que está lá no ouvido interno. Mas a labirintite, na verdade, ela até mudou um pouco o nome. Hoje em dia, acabou que ficou popular esse nome, mas, na verdade, não é necessariamente uma inflamação. Às vezes, acontece dos alguns cristais que tem no labirinto, onde eles saem do lugar, eles podem se desprender, e aí isso faz com que a pessoa fique tonta. Esses cristais, eles servem para dar o equilíbrio ao nosso corpo. Sabe quando você percebe que o elevador está subindo ou está descendo? Então, e isso é o cristal, esses cristais que estão lá dentro do vestíbulo, lá dentro do ouvido interno, é que vai te dizer como é que, por que você está subindo e está descendo. Essa sensação, quando você se levanta, a sensação é esse cristal que envia para o cérebro o comando de que você está sentado, de que você está em pé, de que você está deitado. Então, todo o comando que nós temos, que é enviado para o nosso cérebro, está lá dentro do ouvido interno.
Perfeito. O Érica Feitosa, outro detalhe também. Uma pancada, um freio brusco, um movimento muito rápido, né? A pessoa está dormindo, se acorda em movimento, se acorda no susto, isso pode fazer com que esses cristais saiam da sua posição, ou dessa parede aí do vestíbulo, né? Anotei aqui, possa ocasionar essa labirintite?
Pode sim. É muito comum que aconteça, principalmente após acidente de carro, que a gente chama da síndrome do chicote, quando o cinto prende e só a cabeça que vai. Ou mesmo uma pancada direta, às vezes jogando futebol, uma pancada mais forte com a bola, ou mesmo com a outra cabeça do jogador. Então, é muito comum acontecer isso e ocasionar esse problema de tontura por causa da pancada.
Entendo. E aí, fala pra gente como funciona aí essa fisioterapia, porque a pessoa procura o médico e aí é recomendada a fisioterapia, é isso? Tem a questão medicamentosa que aí é o médico que passa. Na tua especialidade, fisioterapeuta, como é utilizado justamente essa fisioterapia do vestibular, reabilitação do vestibular, para que isso possa ser sanado, hein?
Isso. É comum que o paciente, quando começa a sentir os sintomas, vá ao médico. Ele costuma passar o remédio, né, que é bem comum, e alguns médicos ainda sugerem a reabilitação vestibular. Se você não quiser ir ao médico, também não tem problema, porque você pode ir direto ao consultório de um fisioterapeuta especializado em reabilitação vestibular, para que ele faça uma avaliação também minuciosa. A gente faz alguns testes no próprio consultório, alguns testes clínicos, que vão identificar qual é a causa dessa tontura. Pode ser em relação aos cristais, como eu falei anteriormente, que a gente chama de VPPB, que é uma doençazinha bem, um nomezinho bem chatinho, mas também pode ser alguma outra questão, pode ser relacionada neurologicamente, tem algumas doenças neurológicas que acontecem, esse tipo de tontura, e aí a gente faz a avaliação no consultório e ao mesmo momento a gente já faz o tratamento.
Certo, esse tratamento, por ser justamente essa reabilitação com a fisioterapeuta, varia muito de pessoa para pessoa, são poucas sessões, não necessariamente, depende como isso funciona, hein, Érica?
Tem algumas manobras específicas que a gente faz o reposicionamento dos cristais, que aí a pessoa, na maioria das vezes, já sai quase que 100% na primeira sessão. Tá? Dependendo da causa, a gente faz essa manobra, mas também precisa de um complemento com alguns exercícios posturais para que o cérebro ele vá se adaptar à nova condição, né? A condição onde a pessoa vá trabalhar as novas posturas para que o cérebro se reorganize para antes dos sintomas. Então, a gente vai depender muito de pessoa para pessoa. Aí você perguntou quantas sessões. Às vezes, com uma, duas sessões, a gente já consegue resolver o problema totalmente. Dependendo do caso, a gente precisa de um pouco mais. Mas aí vai variar de pessoa para pessoa.
Entendi. Então, ela pode ser de forma preventiva e pode ser de forma reparativa, isso é?
Não. No caso da reabilitação vestibular, ela não é preventiva. Porque aí a pessoa já está normalmente com sintoma. Isso, é reparativa. Tem algumas pessoas que têm a síndrome do passageiro, não sei se você já ouviu falar, que é aquela síndrome onde você está atrás no carro. Às vezes tem algumas pessoas que não podem ficar no banco de trás enquanto estão no carro, porque ficam tontas, ficam com dor de cabeça, às vezes sentem um zumbi no ouvido, e dá esse processo de passar mal, de mal-estar. Né? E aí a gente chama isso de síndrome do passageiro. Nesse caso, a gente consegue tratar, mesmo que a pessoa não tenha o sintoma no momento, a gente consegue fazer o tratamento no consultório para que ela não tenha mais esse mal-estar quando está em movimento no carro, ou no ônibus, ou até mesmo no avião.
O tratamento, né, ou a fisioterapia que é realizada só a questão de forma, de postura, de como baixar a cabeça, não necessariamente. Utiliza equipamentos também ou não, hein, Érica? Fala pra gente.
Então, a gente faz, depois que a gente faz a manobra do reposicionamento dos cristais, que é 90% dos casos é necessário, aí a gente faz alguns exercícios posturais. Esses exercícios a gente pode usar algum material que seja estimulando o desequilíbrio para que o corpo responda a isso, se equilibrando naturalmente. E aí a gente vai ensinar o corpo a manter esse equilíbrio. Muita gente tem desequilíbrio, principalmente idosos, né? Acontece muito do envelhecimento natural ter o desequilíbrio normal. E aí a gente consegue trabalhar isso, mas na maioria das vezes nem precisa de muito equipamento. Só mesmo o direcionamento do fisioterapeuta junto ao paciente.
Quer dizer que a pessoa passando por isso, melhora a tontura, melhora justamente esses sintomas que ela estava sentindo, né? Quando chamou a atenção para esse aspecto. E se você depois permanece com esse processo de fisioterapia ou não? Porque existe o perigo de retornar, de voltar?
Existe, vai depender muito de como a pessoa é o dia a dia, né? Quando a gente faz o reposicionamento, a gente ensina também a pessoa a manter hábitos no dia a dia para que isso não retorne. Então, a probabilidade de voltar é mínima, mas pode acontecer, claro. E aí, quando acontece, o ideal é que volte ao tratamento. Na maioria das vezes, com uma sessão, a gente já consegue resolver se aquele ensinamento for feito de uma forma correta. Então, a gente já consegue ter uma resposta até mais rápida quando há uma recidiva. Mas é mais difícil acontecer quando a gente faz um tratamento da forma correta.
Uhum. Aí você disse que tem um público maior, o pessoal da terceira idade, Érica, que geralmente sofre mais com isso ou não necessariamente? Tem jovens também que às vezes passam por situação como essa?
Tem, sim. O público maior da terceira idade, porque o próprio processo do envelhecimento, ele já causa um certo desequilíbrio, né? Mas a gente tem, sim, pessoas jovens, adultos jovens, na maioria das vezes mulheres, embora eu também já tive muitos pacientes homens com essa condição, mas a grande parte, idosos, em segundo lugar, as mulheres, por último, os homens. Dificilmente criança. Nunca atendi uma criança com esses sintomas, não.
Uhum. Então existe esse acompanhamento, né? De quanto em quanto tempo depois que a pessoa termina a sessão é importante que ela volte? Vocês continuam também prestando essa orientação às pessoas ou não?
Vai depender muito da causa, Jota, porque se for uma causa, por exemplo, uma pancada, como você perguntou, uma causa específica, às vezes não precisa voltar. A gente consegue fazer o tratamento, consegue realinhar e ele não precisa fazer nenhum tipo de manutenção. Se for uma causa mais crônica, um processo neurológico, ou uma causa que você percebe que a pessoa tem um tipo específico de problema que ele fica retornando, aí a gente faz alguma manutenção. Agora também vai depender de paciente para paciente, que tem umas pessoas que a gente precisa de uma manutenção, por exemplo, a cada mês ou a cada 2 meses, mas tem gente que nem precisa desse tipo de manutenção.
Uhum. Tem pessoas que é recomendado a não tomar bebidas como refrigerante, né? Bebidas escuras, né? Café, justamente porque tem correlação aí do labirinto, né? Ou com esses cristais que você falou, justamente com essa questão também da bebida. Então as pessoas evitam, aí a recomendação médica, mas eu acho que muita gente reclama isso quando faz justamente a fisioterapia com você, ou não, Érica?
É verdade, porque, na verdade, uma das causas da vestibulopatia é justamente a nutricional, que não só as bebidas escuras, né, como café, Coca-Cola, outro tipo de bebida, mas também comida. Tem algumas comidas, como, por exemplo, o chocolate ou algum alimento escuro também, a própria fruta, a ameixa e a uva preta, o suco de uva. Então, realmente, tudo que envolve uma condição mais escura, ela influencia nutricionalmente, é uma das causas da vestibulopatia. E a gente pede para, naquele momento, principalmente no período de crise, que ele não faça a ingestão desse tipo de alimento.
Ok. Érica Feitosa, mais algum detalhe que você gostaria de acrescentar, que acha importante? Eu até anotei aqui, VPPB, não é isso? A síndrome, como é classificada aí?
Isso. O que significa o VPPB? Deixa eu falar para poder ficar mais claro, até para você perceber. Vertigem postural paroxística benigna.
Tá, nossa, então, eu prefiro o VP.
Aí a sigla.
Eu prefiro o VPPB.
Pois é, por isso que eu falo logo o VPPB, que aí fica mais fácil da pessoa decorar. E aí você vai chegar, ao invés de chegar no. Ah, eu tô com labirintite, que é o nome menos usual, você já fala, vou ter o VPPB. Aí você já fica achando que tá com uma coisa muito séria. Mas, Jota, uma coisa importante. Uma coisa importante a ser dita, sempre que uma pessoa sentir esse tipo de vertigem, uma tontura, não deixa isso se agravar, não fica tomando remédio, às vezes tem gente que toma, já tomei uma vez um remédio e deu certo, eu vou tomar de novo, nem sempre isso é o suficiente. Já peguei pacientes que passaram mais de um mês tomando remédio e que não ficava bom, pelo contrário, só fazia piorar, porque o remédio ele não trata a causa. O remédio ele vai tratar a consequência, que é o sintoma. Mas para resolver o sintoma, a gente precisa tratar a causa. E com a reabilitação vestibular, a gente consegue, e o melhor ainda, que é rápido. Em uma, duas sessões, às vezes no máximo, a gente consegue fazer um tratamento que a pessoa já fica boa, ao invés de estar tomando remédio por muito tempo. Entende? Então, a mensagem que eu quero deixar hoje para você, para os seus ouvintes, é que se estiver sentindo qualquer tipo de sintoma assim, tontura, enjoo, alguma coisa que vá te fazer perder tua qualidade de vida, procura um fisioterapeuta especializado em reabilitação vestibular, que isso vai fazer com que você fique bom mais rápido e não fique intoxicando seu corpo com medicações.
Perfeito. Érica Feitosa, onde encontrar lá nas redes sociais ou o telefone? Por favor, fique à vontade.
É, no Instagram e no YouTube, doutora Érica Feitosa, DRA, Érica Feitosa. É, meu WhatsApp para marcar consulta é 81999291066. Pode
Repete.
Me seguir lá no Instagram, às vezes eu... 81999291066.
Legal. Érica Feitosa, muito obrigado pela atenção aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha, esse papo descontraído, mas importante, né, para que o nosso ouvinte, o nosso espectador, possa conhecer um pouco mais justamente dessa fisioterapia, né, para labirintite, né, utilizando justamente a questão reabilitação vestibular. Sucesso para você, saúde e paz, e até o próximo encontro, viu?
Obrigada, Jota, pelo convite. E até mais.
Valeu, tchau, tchau. Está aí a nossa convidada de hoje, a fisioterapeuta Érica Feitosa, participando do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui, agradecendo o carinho, a atenção, a audiência de todos vocês.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.